Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a advogada e escritora carioca, radicada em São Paulo, Maria Eugênia Cerqueira. Autora de 5 livros, Maria Eugênia Cerqueira já escreveu sobre temas os mais diversos. No livro Graças e Desgraças do Leão, por exemplo, a autora focaliza o dia a dia dos auditores fiscais de todas as áreas profissionais. No livro Quem dá brilho, brilha, ela oferece dicas para resolver probleminhas domésticos de todo tipo. No seu 5º livro, recém-lançado em 2016 e que se intitula A Porca e Eu, ou Como Ganhei um Presente de Peso, Maria Eugênia Cerqueira nos conta sua vida com nada menos do que uma porca. É isso mesmo que vocês ouviram, uma porca. Vamos saber mais a respeito. Maria Eugênia, eu imagino que a história de A Porca e Eu começa com seu amor pelos bichos, não?
Ah, sim, porque não fosse isso também, eu nem cogitaria em ter o que eu gostaria que tivesse sido um mini porco, né? Então, meu neto, que mora fora e que na ocasião estava hospedado em minha casa, veio com essa ideia, vó, mini porco, mini porco. E aí, sabe como é que é? Falou sobre bicho, com uma pessoa que gosta de bicho, jogou a semente num terreno fértil, né? E eu comecei a pesquisar pela internet, mas tenho absoluta segurança que pesquisei de forma muito limitada, porque eu cheguei numa fazenda de mini animais que vendia mini porco, mini vaca e mini búfalo. Afortunadamente, eu escolhi o porco, porque senão eu estaria com um búfalo dentro de casa. Mas o bichinho chegou mínimo, uma gracinha. Eu tinha galgos italianos na época, que é a menor versão do galgo que existe, e ele era, a Gypsy era do tamanho de uma das galguinhas, imagina.
Primeiro não veio um tal de Pig?
A irmã dela. A Pig.
Sei.
E que teve um problema de saúde, uma obstrução, e morreu por torção gástrica. Morreu assim, 2 semanas. Nessa altura já podia ter dado uma luz na minha cabeça dura, né, de que algo estava errado. Mas não, né, eu continuei dando murro em ponta de faca, liguei para o criador, aos prantos, né, e ele me mandou então a substituta, a Dipsy. E veio pelo avião, para Congonhas, numa caixinha mínima, né? Aquele bichinho que parecia até de corda. Coisa mais charmosa do mundo. E conquistou o coração de todo mundo, né? Acontece que o tempo foi passando e a Gypsy foi crescendo, como acontece com todos os bichos. Né? Com a gente também. Pois bem.
Mas com a espécie mini, não há um limite?
Não existe isso. Margarida, não existe. Mini porco é uma ficção colocada na cabeça do consumidor por comerciantes inescrupulosos. Não é como cavalo, que você tem o pônei, você tem o mini pônei. Não. O porco, o máximo que você consegue de aspas mini é um animal de 50 quilos, entendeu? Então não é um bicho que você... nos Estados Unidos, para você ter ideia, há 40 mil porcos em abrigos, oriundos de lares que adotaram achando que iam ter um mini bichinho. O que que ocorre? Os comerciantes vendem filhotes. E o porco começa a se reproduzir muito cedo. Então, o indivíduo até diz, olha, você quer conhecer o pai e a mãe? Claro, você quer conhecer o pai e a mãe. E ele te mostra dois indivíduos absolutamente jovens que procriaram, mínimos ainda. Aí, à medida que o tempo vai passando, você vai verificando que você montou no porco. Literalmente. Uhum. E o que que ocorre? Você pode devolver um gato. Você pode devolver um cachorro até, você pode arranjar um lar para um cachorro que você não possa mais ter, né? mas isso não pode acontecer com o porco. Ele vai virar churrasco. Ninguém tem vínculo emocional com o porco, né? Você adquire esse vínculo. Então é um presente para toda a vida, a não ser que você queira que ele corra esse risco. Aí sim eu fui pesquisar e vi que havia abrigos aqui em São Paulo que assumiam o bicho, né? E, sabe, na primeira semana a pessoa telefona, né? A família telefona. Como é que vai? Como é que não vai? Tal. Na segunda semana já liga menos. E na quarta semana a família já está até feliz por ter se livrado do problema, né? E aí, o que que acontece? Ele vira churrasco. Isso aí, efetivamente, eu pesquisei.
Não sai caro alimentar um animal de praticamente 200 quilos no quintal de casa?
Margarida, seria absolutamente proibitivo, né? Mas, o que que eu faço? Eu tive que bolar um sistema, né? Conveniente para mim e para ela, né? Então, a cada 20 dias, eu vou ao Ceasa, compro em sacos, ou mesmo pego frutas e legumes que foram rejeitados, que não estão mais bons para consumo, e congelo. Eu tenho um freezer que é só dela, eu faço uma mistura de, assim, do que eu tiver achado naquele momento, né? E aí eu congelo e vou retirando. De manhã cedo, eu tiro o pacote que corresponde, ela come 2 vezes por dia. Então, de manhã cedo, eu tiro o pacote que vai servi-la pro lanche da tarde e pro café da manhã do dia seguinte. É interessante observar que não posso dar ração, porque a ração de porco é voltada para engorda, né? Ninguém... As criações são voltadas para engorda. Então, é assim, aquele método de tentativas e erros. Ela tem gostos também, ela não é, ela é onívora, mas ela rejeita determinados alimentos, tipo jiló, beterraba. Aliás, eu concordo com ela que eu não como nem jiló nem beterraba, mas eu não passei minhas idiosincrasias para ela, não. Foram inatas. E nós aí constatamos a velocidade da aprendizagem, Margarida. É uma coisa assim chocante. Sabe, ela, do momento em que ela percebe o que, que você quer, eu estou falando assim de um bicho desse tamanho subir num step de ginasta, né? No momento que ela vê tudo movido a petisco, quer dizer, o ensinamento positivo, né? Se você faz certo, você ganha um petisco. E você chega ao coração do porco pelo estômago, né? Então, é espetacular, quer dizer, eu aprendi muito e continuo aprendendo. Eu acredito que ela também. E só lastimo profundamente não poder colocá-la em contato com outros animais da mesma espécie. Porque eu não pude castrá-la. Se eu mandar castrar, ela vai engordar, vai virar, né, vai inviabilizar a vida dela. E como é que então eu aproximo, né? Já tentei entrar em contato com pessoas. Eu conheci uma moça que tem 2 porcos, não do tamanho da Gypsy, da faixa de 50, 60 quilos, que também achou que ia comprar um mini porco, né? Mas aí ainda não coincidiu, é a minha esperança de fazê-la entrar em contato com um bicho, com um porco, né?
Sim, mas isso assim para a felicidade dela, né? Ela já não está...
É para ver a reação, viu, Margarida? Porque ela nunca teve, né? Quer dizer, teve na infância, antes de sair de casa, né? Mas além disso, ela nunca mais teve contato com nenhum bicho.
Mas será que ela não acha que cachorros também são porcos? Ela convive com cachorros, né?
Convive muito bem, quer dizer, lá em casa... Ninguém cria caso com ninguém, entendeu? Mas não sei, será cheiros, né? Aromas e feromônios, deve haver algo bem distinto, né?
Quantos anos mais a Gypsy deve viver, né?
Ou vive um pouco? Está preparada emocionalmente? Em média, porque não há uma coisa assim, uma estatística formada, em média, 18 anos.
18 anos.
De acordo com o meu filho, ele reza pela minha saúde até eu a Dipsy falecer, porque senão é o que ele chama de herança maldita. Porque realmente vai ser um problema para os meus herdeiros, né? E eu já avisei que eu venho puxar a perna, esteja onde estiver, que eles não cuidarem da Dipsy, né? Porque é maldade.
Agora, ela deve engordar mais ainda ou deve parar nesses 200 quilos?
Não, tá estacionado já há bastante tempo. No momento que ela atingiu o tamanho adulto, ela parou, né? Parou assim, como eu estou te falando, porque ela é controlada. Não dá para você colocar, digamos, eu vou sair. Então, eu vou colocar ração lá, suficiente para ela se alimentar. Ração que eu digo é a alimentação dela, de manhã e à noite. Não, não tem nada disso, porque ela vai comer tudo enquanto houver no prato.
E quando você viaja?
Pois é, eu crio uma estrutura agora mesmo. Mês que vem, esse mês que entra, eu vou visitar minha filha. Então, já criei todo um esquema para que a Dipsy... Bom, também eu tenho a Dipsy, mas também tem quatro cachorros, papagaio, e jabuti, e canário. Então, quem vive num zoológico doméstico tem que ter esquema, né? Não pode sair de casa, bater a porta e tchau, né? Mas não me arrependo, não. Sabe? Eu acho que na vida... Primeiro, é um ensinamento de que todos os atos da gente têm consequências, né? Boas ou ruins, mas têm consequências. E que você tem que assumir, né? Porque bicho não é um artigo decorativo, por exemplo. Não quer mais e se desfaz, né?
Estamos conversando com a escritora Maria Eugênia Cerqueira. Voltamos já.